governo libera a agricultores de todo o país 185 bilhões para custear a produção.
E se produz mais, aumentam as vendas. Saldo das exportações brasileiras chega a 23 bilhões e meio de dólares neste ano. Melhor resultado em 28 anos.
Prorrogado o prazo para o saque do abono PIS/PASEP de 2014. Mais de 1 milhão de trabalhadores não sacaram o dinheiro.
Presidente Temer sanciona a lei das estatais. Experiência e conhecimento técnico vão ser critérios obrigatórios para a nomeação de diretores dessas empresas.
Sexta-feira, 1º de julho de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Você pode acompanhar a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
É só acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Produzir o alimento que vai chegar à mesa do brasileiro.
Para isso, a partir de hoje, agricultores de todo o país vão poder contar com 185 bilhões de reais. Dinheiro para ajudar no custeio, investimentos e comercialização dos produtos.
As linhas de crédito nos bancos começam a operar a partir de hoje, quando começa mais uma safra agrícola no Brasil.
As projeções são de que o país produza mais de 200 milhões de toneladas de grãos nesta safra.
O agricultor Paulo Kramer trabalha há 32 anos com a produção de feijão, soja e milho. A propriedade nos arredores de Brasília tem mais de 1.000 hectares.
A agricultura em si está cada ano vem melhorando, até por causa do consumo mundial tá aumentando e os preços estão ajudando, então o produtor está investindo bastante, né, na lavoura.
Mais de 120 hectares de feijão, 300 de milho. Uma produção como esta exige máquinas agrícolas cada vez mais modernas. O pulverizador agrícola da fazenda do Paulo tem GPS. O pivô de irrigação permite aplicar de maneira precisa a quantidade necessária de água e fertilizantes em cada cultura, reduzindo os custos operacionais e de mão de obra. Para comprar essas máquinas, Paulo contou com o financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES.
Prazo para pagar e um juro até acessível. E se a gente não tiver financiamento, a lavoura não tem como recurso para tocar sem esses financiamentos aí.
Assim como o Paulo, muitos produtores rurais já sabem que tecnologia e aumento de produtividade estão diretamente ligados. Para apoiar essas pessoas, o governo federal prepara um pacote de medidas. É o novo Plano Safra 2016-2017, que entrou em vigor nesta sexta-feira e vai disponibilizar aos agricultores 185 bilhões de reais. Segundo Nery Geller, secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o dinheiro vai para financiamentos de custeio, investimento e comercialização.
Um investimento que contempla principalmente a aquisição de equipamentos agrícolas, programas de acesso à inovação tecnológica, programa de irrigação, que é muito importante, até porque nós tivemos alguns anos com problema de risco climático e tem também algumas regiões que podem avançar a possibilidade de uma terceira safra. Tem também, extremamente importante, é a questão da comercialização, recurso para garantir preço mínimo para o nosso produtor dentro de uma base de cálculo do preço mínimo.
Estão previstos financiamentos para agricultores familiares, médios produtores e agricultores empresariais, cooperativas, agroindústrias, beneficiadores e demais empresas do setor. Reportagem Gabriela Noronha.
E por falar em aumentar a produção, muitos desses agricultores têm aproveitado o bom momento do país lá fora.
As exportações superam as importações e o saldo da balança comercial já chega a mais de 23 bilhões de dólares.
O valor é recorde, maior da série, que teve início em 1989.
Tatiana Rigoni, de São Paulo, formada em desenho industrial, começou por hobby a fazer bijuterias de luxo que vendia para as amigas. Quando percebeu que estava diante de uma oportunidade, resolveu empreender e abriu uma empresa em 2004. Um ano depois, já estava exportando o produto. Hoje tem compradores em países como França, Estados Unidos e Kuwait.
Ainda bem novinha, a gente já caminhou para a exportação, que era um momento que a Apex estava ajudando bastante. No nosso ramo, nós tínhamos bastante opção de fazer feiras internacionais. E a gente iniciou, né, esse trajeto. Não é fácil. Existe, sim, uma exigência maior, mas eu acredito que o que encantou muito eles é a criatividade do brasileiro.
Assim como Tatiana, são mais de 17 mil exportadores em todo o país. Quase 2 mil começaram este ano. A diferença entre as exportações e as importações resulta no saldo da balança comercial, que foi positivo em US$ 23,6 bilhões no primeiro semestre de 2016, o maior saldo para o período nos últimos 28 anos. Segundo Erlon Brandão, do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, o governo está atento às variações do dólar e trabalha por uma maior previsibilidade para os empreendedores brasileiros.
O dólar oscila, isso é normal, é do mercado de câmbio. Por enquanto, não é possível afirmar que isso vai afetar o comércio exterior. Precisamos analisar e ter uma mudança mais perene do patamar para que os exportadores e os importadores ajam de acordo com uma previsibilidade do câmbio.
A estimativa do governo é que a balança comercial brasileira feche o ano com superávit entre 45 e 50 bilhões de dólares. Reportagem Ney Pereira.
Voz do Brasil. E atenção, trabalhador, o governo deu mais um prazo para sacar o abono salarial do PIS/PASEP.
Ao vivo, a repórter Thaísa Dias tem mais informações. Boa noite, Thaísa. Qual que é o novo prazo, hein, para o saque?
Boa noite, Ellen, Luciano, boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Os trabalhadores podem sacar o abono salarial entre os dias 28 de julho e 31 de agosto. Quem tem direito ao benefício deve comparecer com o cartão do cidadão e senha cadastrada nos terminais de autoatendimento da Caixa, em uma agência do banco ou em uma casa lotérica. Já quem é cadastrado no PASEP deve procurar o Banco do Brasil e levar documento de identificação. O ministro do Trabalho e da Previdência Social, Ronaldo Nogueira, diz que a medida é para segurar um direito dos trabalhadores.
É uma medida de justiça do governo, porque para aquele trabalhador de baixa renda que esteve empregado no ano anterior recebendo até 2 salários mínimos, tem esse direito e o governo toma uma medida de justiça para que um número maior de trabalhadores que realmente precisam possa receber esse benefício. Esse dinheiro é do trabalhador.
O novo prazo foi dado porque cerca de 1 milhão e 200 mil trabalhadores não compareceram às agências bancárias para sacar o abono salarial do PIS/PASEP. Tem direito a receber o benefício quem está cadastrado no PIS ou no PASEP há pelo menos 5 anos, recebeu remuneração mensal média de até 2 salários mínimos em 2014, exerceu trabalho remunerado por pelo menos 30 dias no mesmo ano e está com os dados atualizados pelo empregador na RAIS, a Relação Anual de Informações Sociais. Ao vivo, Thaísa Dias.
Obrigada, então, Thaísa. Só para você saber, trabalhador, o abono salarial tem o valor de 1 salário mínimo, hein?
7-9.
As empresas estatais, aquelas criadas pelos governos federal, estaduais ou municipais, vão ser administradas a partir de critérios mais técnicos.
As novas medidas passam a valer depois que o presidente em exercício, Michel Temer, sancionou a chamada Lei de Responsabilidade das Estatais.
E quem vai dar mais detalhes sobre este assunto é o repórter Paulo Lasalve, que está aqui com a gente no estúdio da Voz do Brasil. Boa noite, Paulo. Conta pra gente, então, o que muda com a lei.
Boa noite, Ellen, Luciano, a todos os ouvintes da Voz do Brasil. A lei define critérios para a nomeação de dirigentes e integrantes de conselhos de administração nas empresas estatais. A partir de agora, o nomeado precisa de 10 anos de experiência na área ou ter exercido por 4 anos cargo de direção em empresa do mesmo porte. Quem participou de eleição ou teve cargo de direção em partido político só pode ser indicado depois do prazo de 3 anos. Já dirigentes sindicais, ministros, secretários estaduais e municipais não podem ser nomeados. Nos conselhos de administração, 25% dos cargos devem ser independentes e só podem ser ocupados por quem não tem vínculo com a instituição. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, explicou que a partir de agora as nomeações vão seguir as novas regras.
Já teve nomeações que foram encaminhadas. Nós temos alguns casos que ainda dependem de uma composição política mais ampla e tem casos em que os indicados terão que ser substituídos. Mas nós não vamos trocar o indicador. Quem indicou alguém que circunstancialmente tenha que ser substituído, indicará aquele que preencha perfeitamente o que é o desenho estabelecido pelo Estatuto das Empresas Estatais.
Paulo, quais empresas se enquadram na lei e quais são os resultados esperados?
Olha, Luciano, a lei serve para empresas estatais do governo federal, estados e municípios, como, por exemplo, o Banco do Brasil e os Correios. Vale também para companhias de economia mista, como a Petrobras. A meta é que as nomeações sigam critérios técnicos e, de preferência, com servidores do próprio quadro da empresa. A ideia é garantir que os escolhidos tenham qualificação técnica para a função.
E o presidente Michel Temer vetou trechos da lei, mas eles ainda podem ser derrubados. Explica pra gente esses vetos, Paulo.
Olha, Ellen, sim, ao todo foram 10 vetos. O presidente em exercício, Michel Temer, vetou, por exemplo, a regra que estendia a responsabilidade por uma decisão a todos os conselheiros, inclusive aqueles que votaram contra a medida. Também foi vetada a obrigatoriedade da empresa manter 25% de suas ações na Bolsa de Valores por 10 anos. Isso poderia levar ao fechamento de algumas companhias, segundo o governo. Esses vetos ainda precisam ser analisados pelo Congresso Nacional, que pode manter ou derrubar as mudanças.
Obrigada, Paulo La Sálvia, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Para mais de 2.000 famílias do Paranoá, cidade no Distrito Federal, o dia foi de receber as chaves da casa própria.
O Minha Casa Minha Vida entregou novas unidades e o governo federal garantiu a continuidade do programa e a retomada de obras paradas em várias cidades do país.
Os filhos de Dona Sueli e do seu Walter nem dormiram de ansiedade. É que eles sabiam que na manhã seguinte iriam receber as chaves da casa nova no Residencial Parque, no Paranoá, Distrito Federal.
Hoje mudam muitas coisas, né? Hoje a gente vai sair do aluguel, vai para nossa casa. É uma alegria de todos nós, né?
Seu Walter conta que pagava mais de R$ 450 de aluguel. E agora, com R$ 25 mensais, realiza o sonho antigo de morar na casa própria.
Dando uma vida melhor para os nossos filhos, né? Ter um conforto que não tinha, né?
Seu Walter e Dona Sueli estão entre as 2.304 famílias com renda mensal de até R$ 1.600 que não vão mais precisar se preocupar com aluguel. As moradias, que vão abrigar mais de 9 mil pessoas, fazem parte da última fase do empreendimento, que tem ao todo mais de 6 mil unidades habitacionais. Durante a entrega das moradias, o ministro das cidades reafirmou que o programa Minha Casa Minha Vida será mantido.
Esperamos também nas próximas semanas começar a anunciar as mudanças, ajustes e início do processo de contratação da faixa 1,5.
E o presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Ock, disse que as obras paradas serão retomadas.
Nós temos uma série de empreendimentos que precisam, primeiro, ser desocupados. Segundo, nós precisamos de levantar, depois da desocupação, qual é efetivamente o dano e a obra ainda a ser realizada.
O Parque Paranoá é equipado com esgotamento sanitário, energia elétrica e acessibilidade para pessoas com deficiência, além de área de lazer. Reportagem Natália Mello.
Voz do Brasil. As Forças Armadas Brasileiras voltaram a ter autonomia em questões administrativas, como a promoção de oficiais superiores.
Um decreto assinado hoje pelo presidente em exercício, Michel Temer, devolve essa competência aos comandos militares.
O reconhecimento da autoridade das Forças Armadas para gerenciar questões internas. A decisão do presidente em exercício devolve ao Exército, à Marinha e à Aeronáutica a competência sobre funções administrativas, como a promoção de oficiais a postos superiores e a transferência de militares para a reserva remunerada. Ao assinar o decreto que restitui às Forças Armadas a decisão sobre esses temas, Michel Temer afirmou que é preciso democratizar e reconstruir institucionalizar o país. Para o ministro da Defesa, Raul Jungmann, a decisão tem o papel de assegurar a progressão na carreira militar por mérito e é uma reconquista do papel das Forças Armadas na gestão interna.
Aseguramos a profissionalização, a progressão e a carreira por mérito das três forças, sobretudo no seu nível hierárquico superior, os oficiais generais. Nós estamos derrogando uma ilegalidade, porque decreto não pode modificar lei, ainda mais lei complementar. E, por fim, estamos reconquistando o papel de Estado despolitizado e voltado para aquilo que manda a Constituição como papel das nossas Forças Armadas.
A competência sobre funções administrativas das Forças Armadas havia sido transferida dos comandos militares para o Ministério da Defesa no ano passado. Reportagem João Pedro Neto.
Olimpíadas 2016. Somos todos Brasil.
Faltam 35 dias para os Jogos Olímpicos e estamos a 68 dias dos Jogos Paralímpicos.
É, e aumenta a emoção dos atletas que ainda lutam pelas últimas vagas para disputar as Olimpíadas Rio 2016.
Em São Paulo, no troféu Brasil Caixa de Atletismo, alguns já garantiram um passe para a maior competição do mundo e outros estão na expectativa. Você vai conhecer alguns desses atletas agora.
Muito grande, só eu sei quanto eu treino, quanto eu ralo.
A emoção é a de quem acaba de garantir uma vaga na Olimpíada do Rio de Janeiro. Geisa Coutinho levou o ouro nos 400 metros do Troféu Brasil Caixa de Atletismo e, de quebra, garantiu índice olímpico. Carioca de Araruama, ela conta com o apoio do Ministério do Esporte por meio do Bolsa Atleta.
Eu estou muito feliz por isso, eu só tenho a agradecer. E agora a preparação maior ainda para os Jogos Olímpicos.
Ronald Julião também tem apoio do Bolsa Atleta. Ele deve confirmar neste sábado o índice olímpico. A expectativa é do tamanho da experiência de quem é um dos melhores atletas de arremesso do disco do país.
A minha expectativa está super alta, eu quero ir muito bem e acredito que vou bem sim amanhã. Esse índice vai sair e eu vou representar nosso país.
O caminho para a Olimpíada do Rio de Janeiro passa pelo Troféu Brasil Caixa de Atletismo. É a última oportunidade para conseguir um índice que garanta vaga na maior disputa esportiva do planeta. A gaúcha Pietra Romero treina há 5 anos o salto em altura. Tem título de campeã brasileira, mas sabe que ainda não é a hora dela na Olimpíada. Pietra planeja realizar o sonho em 2020 e, para isso, já conta com o apoio do Bolsa Atleta.
Cada competição, cada viagem é um dinheiro gasto, então ajuda bastante. E às vezes com uniformes, sapatilhas, que são bem caras também.
Campeão mundial nos 800 metros, Zequinha Barbosa agora treina futuros campeões e repassa a experiência que tem ao ter participado de 4 Olimpíadas. O atleta é um defensor da prática do esporte já na infância.
Eu vou dizer uma coisa que um grande ídolo meu, que é Milton Nascimento, canta assim, né? Que todo artista tem que estar onde o povo está. O esporte tem que estar onde a criança está. O esporte ele é uma mola propulsora onde você pode realmente, junto com a educação, agregar valores importantes para a nossa sociedade.
O Troféu Brasil Caixa de Atletismo vai até o próximo domingo. Cerca de 800 atletas participam do torneio, que já começou contando com 42 esportistas com índice olímpico. Reportagem Luana Karen.
E a Voz do Brasil vem mostrando como o país vem se preparando para garantir a segurança durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos.
Esse trabalho vai ser feito pelas polícias locais, Força Nacional e também por cerca de 38 mil militares.
O monitoramento vai ser feito por terra, pelo ar e também pelo mar. Hoje nós vamos falar sobre como vai ser a atuação da Marinha nos Jogos do Rio.
O grito de guerra incentiva as tropas para frente. As missões envolvem o enfrentamento rápido do inimigo.
01, fogo!
Em ar terra e mar. Os fuzileiros navais são considerados os soldados de elite da Marinha, treinados para executar uma das missões militares mais complexas, desembarcar rapidamente e estabilizar o território terrestre. 2.700 desses profissionais vão ajudar a garantir a segurança nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. O vice-almirante Alexandre de Matos, comandante da Força de Fuzileiros de Esquadra, dá detalhes do trabalho desses militares no evento.
Eles estarão pré-posicionados no Jockey Club, no Leme e na Escola Naval. Haverá também uma força reserva aqui na Ilha do Governador. Nós teremos atuação de fuzileiros também na área da Barra da Tijuca, no que diz respeito à defesa antiaérea. Nós teremos também a participação de fuzileiros naquilo que diz respeito a operações especiais, tanto no que se refere à retomada e resgate, quanto à desativação de artefatos explosivos e defesa contra qualquer tipo de agente nuclear, químico, bacteriológico ou radiológico.
O vice-almirante Leonardo Puntel, comandante do Coordenador de Defesa Setorial Copacabana, afirma que os militares estão preparados.
Foram várias preparações, não só de adestramentos, como também de eventos reais. Nós já tivemos, nesses últimos anos, vários jogos, pan-americanos, jogos mundiais militares, a vinda do Papa ao Brasil, a Cruzada Mundial da Juventude. Isso tudo permitiu uma preparação real que envolveu todas as forças de segurança e as forças armadas.
Entre os equipamentos disponíveis para ações de segurança dos jogos estão 170 viaturas operativas, 11 viaturas blindadas e 2 carros anfíbios capazes de se locomover na água e na terra. Reportagem Carolina Rocha.
E quem trabalha nos setores de hospedagem, bares e restaurantes e guias tem a oportunidade de fazer um curso de qualificação com foco nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos.
O prazo de inscrições foi prorrogado e o treinamento é realizado pela internet. Pode ser feito por profissionais de turismo das cidades que vão sediar partidas olímpicas de futebol: Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Manaus, Salvador e São Paulo.
A ideia é garantir serviço e atendimento de qualidade ao turista, como explica o secretário nacional de qualificação e promoção do turismo do Ministério do Turismo, Erci Rodrigues.
Nós precisamos qualificar o nosso atendimento. Nós temos que saber receber bem os nossos turistas. Esse legado vai ficar para que o turismo brasileiro possa ter pessoas qualificadas para bem receber os turistas que aqui se destinam.
O curso é de graça e a inscrição vai até 24 de julho e deve ser feita pela internet, em braços abertos, tudo junto e sem cedilha, .turismo.gov.br.
Revezamento da tocha.
Um arco-íris entre as cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, foi o cenário para o início do revezamento da tocha olímpica hoje. O nosso enviado especial, Rafael Braz, conta como foi o dia no estado do Paraná.
Hoje foi dia de revezamento da tocha, conhecer os principais pontos turísticos de Foz do Iguaçu. Logo cedo, a chama olímpica passeou pelo Parque Nacional, reconhecido pela Unesco como Patrimônio Natural da Humanidade. Jorge Pegoraro, servidor do Instituto de Conservação Chico Mendes, foi administrador do parque por 12 anos e hoje conduziu a tocha nas cataratas do Iguaçu.
Estar aqui dentro do Parque Nacional do Iguaçu, que é uma das belezas mundiais, né, do Brasil, é realmente uma experiência única, uma satisfação. Uma satisfação enorme, uma honra muito grande para nós.
O revezamento também esteve na Itaipu Binacional, onde visitou mirantes, parou para fotos perto das turbinas e se aventurou no canal Itaipu, no centro de canoagem slalom. Um dos condutores em Itaipu foi Felipe Borges, que treina no local e está classificado para os Jogos Olímpicos Rio 2016 da canoagem slalom.
Estou feliz, eu acho que isso não tem nem palavras. É um momento único, é um momento maravilhoso, Isso que o Brasil está vivendo é espetacular.
A chama visitou ainda o Templo Budista de Foz do Iguaçu e a Tríplice Fronteira. Amanhã, o revezamento segue para Pato Branco, após passar por 4 cidades da região. De Foz do Iguaçu, Rafael Braz, especial para a Voz do Brasil.
Pré-selecionados para o financiamento estudantil FIES devem ficar atentos.
A lista saiu nesta quinta-feira e a Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação decidiu alterar o início do prazo para a conclusão da inscrição dos estudantes.
O novo prazo é 15 de julho. Isso significa que os pré-selecionados agora devem aguardar até essa data para concluir a inscrição no sistema do Fundo de Financiamento Estudantil, o SIS-FIES.
De acordo com o Ministério, a prorrogação ocorreu por causa de ajustes na fórmula de cálculo com a mudança da faixa de renda de 2,5 para 3 salários mínimos.
você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Começa o ano safra e governo libera a agricultores de todo o país 185 bilhões para custear a produção.
E se produz mais, aumentam as vendas. Saldo das exportações brasileiras chega a 23 bilhões e meio de dólares neste ano. Melhor resultado em 28 anos.
Prorrogado o prazo para o saque do abono PIS/PASEP de 2014. Mais de 1 milhão de trabalhadores não sacaram o dinheiro.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Quer saber mais sobre o governo federal? Assista a TV NBR e acesse www.brasil.gov.br. Boa noite e bom fim de semana.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até segunda. Voz do Brasil.